Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. A emissão de domingo, 16 de fevereiro de 2020, para todos os que estão connosco, votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. A produção é de Leo Sahilo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é Rádio Sitchanouk, é Leste FM, em Bube é Rádio Papagaio, na capital Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, na Janela de Angola, uma exposição fotográfica com o título Boda no meu cubico. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir teremos o espaço do ouvinte. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone é João Santa Rita. As autoridades chinesas disseram que pelo terceiro dia consecutivo se registou uma queda no número de novos casos do coronavírus. A Comissão de Saúde disse que se registaram 2.009 casos da doença hoje, domingo, uma descida de 2.600 registados ontem. O número de mortes aumentou para 1.665, com 142 mortes registadas domingo. Um porta-voz disse que o número de casos severos da doença está também a diminuir, e que as tendências indicam que o país está a ter sucesso em controlar a propagação da doença. A Organização Mundial de Saúde avisou, no entanto, que é impossível prever qual a direção que a epidemia vai seguir. Entretanto, o ministro da Saúde do Japão apelou ao público para evitar multidões e ajuntamentos não essenciais para se impedir o alastramento do coronavírus no país. Katsunobu Kato avisou que o país entrou naquilo que chamou de uma nova fase na luta contra o vírus, que infectou quase 60 pessoas no Japão até agora. Kato disse que casos registados sem uma clara cadeia de transmissão e que envolvem pessoas que não se deslocaram à China significa que a batalha contra o coronavírus entrou numa nova fase. O diretor do Instituto Nacional das Doenças Infecciosas do Japão avisou que, e citamos, as infecções domésticas vão continuar, acrescentando que o país está apenas no início do alastramento da doença. Vários rockets atingiram hoje uma base iraquiana onde estão estacionados soldados americanos perto da embaixada americana, isto em Bagdad. Um porta-voz da coligação internacional disse que não se registaram baixas. As autoridades militares iraquianas disseram que 3 rockets Katyusha foram disparados contra a chamada Zona Verde de Bagdad, um enclave de alta segurança onde está situada a embaixada americana e a base, bem como edifícios governamentais, escritórios da ONU e outras embaixadas. Um quarto rocket atingiu uma zona controlada por uma organização militar incorporada no Estado iraquiano. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, o 19º contra interesses americanos desde outubro. Uma delegação governamental turca desloca-se segunda-feira à Rússia para discutir a situação na província síria de Idlib, onde aumentam os receios de um desastre humanitário. Centenas de milhares de civis na província de Idlib estão a tentar escapar de uma crescente ofensiva das forças governamentais sírias, apoiadas por bombardeamentos da Força Aérea Russa. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que cerca de 1 milhão de pessoas estão a fugir em direção à fronteira do seu país, que já recebeu nos últimos anos entre 3,5 milhões e 4 milhões de refugiados sírios. Erdogan disse que o seu país não pode aceitar outro 1 milhão de pessoas. O presidente turco falou ontem ao telefone com o presidente americano, Donald Trump, com quem discutiu a situação. Não foram dados pormenores da conversa. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, avistou-se em Munique, queríamos dizer, com o seu homólogo alemão, Heiko Maas, tendo afirmado depois do encontro que foi discutida a construção de abrigos temporários para os refugiados, algo que disse ser uma solução temporária. O ministro turco avistou-se também em Munique com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que disse que, embora tenha havido um acordo com a Turquia para um cessar-fogo, isso não significa que a luta dura contra a ameaça terrorista irá parar. O Irão nunca negociará com os Estados Unidos sob pressão, disse o presidente Hassan Rouhani, que acrescentou que a ajuda de Teherão é necessário para se estabelecer a segurança no Médio Oriente. Falando numa conferência de imprensa, Rouhani disse que o seu país jamais cederá às pressões americanas e não negociará de uma posição de franqueza. Os Estados Unidos impuseram duras sanções ao Irão numa campanha de pressão máxima que o presidente iraniano disse estar condenada ao fracasso.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 16 de fevereiro de 2020. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também na internet em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos vamos deambular por uma exposição de fotografias de Ngoy Salukombe intitulada Boda no meu cubico, que está em exposição na Casa Rede, em Luanda. A exposição visa celebrar os 444 anos da fundação da cidade de Luanda. Vamos até à exposição com o repórter Pedro Dias.
Boda no meu cubico, ou seja, festa na minha casa. É o meu recente trabalho em paralelo com o aniversário dos 444 anos da cidade de Luanda, comemorados no passado 25 de janeiro, de Ngoy Salukombe, fotógrafo, com complicidades em publicidade, cinema e comunicação social. Boda no meu cubico, exposição fotográfica e performance. Acontece na Casa Rede, Avenida Brasil, prédio 47, na cidade de Luanda, desde o dia 24 de janeiro e vai até 24 de fevereiro. Ngoy apresenta a relação entre as pessoas nos prédios da Baixa da cidade capital, no pós-colonial, ocupados pela população indígena dos Moceques. Passados 45 anos de liberdade dos angolanos, muitos prédios degradaram-se. A comunidade teve que adaptar-se pela falta do elevador, da água, da energia, do corrimão. Suportar aquele vizinho que ocupou os espaços de lazer com geradores ou eletrobombas, ou até do outro que no corredor do prédio e na falta de luz elétrica liga o gerador e ignora a reclamação do vizinho pelo barulho. Isto e mais alguma coisa encontramos em Boda no meu cubico, de Ngoy Salukombe.
Eu evitei o máximo usar a expressão exposição. Isso é um projeto que eu já venho desenvolvendo há muito tempo, que tem muito a ver com a minha relação com a esposa, para perceber que não é só a minha, a relação de muitos caluandas na vivência e convivência em comunidade nos prédios. E quando eu digo prédios, não me refiro às novas centralidades, refiro mesmo os prédios da Baixa de Luanda, do centro.
Os prédios da Baixa que começaram a ser ocupados antes e depois, após a independência de Angola, isso vai lá 45 anos, não é? Perdão. Quando o Moceque invadiu a cidade.
Exatamente. Então eu começo muito com a minha experiência pessoal. Eu nasci e cresci numa vivenda. A primeira vez que eu vivi num apartamento foi para fora. Já estava fora de Angola. E depois, a primeira vez que eu vi um prédio em Luanda, foi quando eu regressei. E foi aí que eu me apercebi realmente da diferença. Era uma diferença. Eu ia visitar pessoas que viviam em prédio.
Não conhecia a realidade de quem vinha no prédio.
Eu achava que eu conhecia. Achava. Porque quando tu vais visitar, é diferente quando vais viver. Uma coisa que eu me apercebi quando fui viver é que, quando tu vives numa vivenda, tu consegues ser de alguma forma independente. Todos os problemas que a cidade de Luanda tem, tu na tua vivenda, não é? Numa vivenda, tu consegues limitar ele do muro para dentro. Consegues, de alguma forma, resolver, sem depender de outras pessoas.
Há uma certa liberdade dentro das vivendas, entre aspas.
O prédio, não. Por mais que tu tentes resolver os teus problemas, tu tens que aprender a ver em comunidade. Porque um problema num prédio não vai depender só de ti. Tu podes ter a tua eletrobomba, por exemplo, mas se a tua eletrobomba, o cabo do teu gerador se passa na casota do vizinho, ou seja, já aí essa relação começa. E depois há aquela questão que há, que normalmente nos prédios de Luanda, a lei que funciona lá é do vizinho mais vivo. Aquele vizinho que é normalmente o que consegue se impor, ele é que acaba por ser, como nós dizemos, o dono da boca, não é? E todos os outros têm que se adaptar. Então, eu apercebi-me quando comecei a ver nos prédios a relação de cedência, de ter muita paciência, do limite chegar até os extremos. Mas então, essa questão toda chamou-me a atenção. E sempre quis desenvolver um projeto assim.
Quais são os contrastes que você começou a ver entre viver numa vivenda e num prédio?
A primeira coisa, aqui em Luanda, é logo essa. É a questão da dependência. Numa vivenda, tu dependes da estrutura do Estado. Ou seja, o Estado põe-te água até a porta e tu tiras da porta para a tua casa. Se o Estado cortar, corta a tua casa. Num prédio, não. Muitas das vezes, tu... Não é o Estado que cortou a água na tua casa. É, o Estado põe até o prédio e depois do prédio até todos os apartamentos é uma guerra, entre aspas, que eu quis dizer. Muitas das coisas que acontecem da porta do prédio para dentro não são nem sempre responsabilidade do Estado. Então é aquela ginga, aquela paciência. E eu, quando comecei a desenvolver o projeto, comecei a fotografar muito o prédio onde eu vivia, que por acaso é aqui também na Avenida Brasil, e depois comecei a fotografar outros prédios. Mas nunca foi na intenção de fotografar os prédios, o que acontecia aos redores dos prédios. Eu sempre quis, fotografava mesmo dentro dos prédios. E sempre achei que eu quis mostrar, quis partilhar esse projeto, não de uma forma de uma exposição em si, mas de uma forma de uma performance, porque eu não olho para essa exposição, eu não acho que essa exposição é possível que ela seja exibida numa galeria. Para mim, essa exposição tem que ser exibida num local onde as pessoas, além de ver as imagens, têm que sentir o cheiro, ouvir, ou seja, eu quis chegar o mais próximo possível
da
vivência de alguém que vive num prédio, o mais próximo possível. Por exemplo, vocês chegaram aqui e por isso é que eu pus que é uma performance. As pessoas estão à espera que eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada. A performance começou desde o momento em que as pessoas entraram no prédio e tiveram de subir 6 andares. Isso é o dia-a-dia das pessoas que vivem num prédio.
Ngoi Salukombo propõe-nos, em Boda no Meu Cubico, uma experiência de lugar. Um lugar de memórias, onde o visitante entende aquele momento para ser sentido, visto, cheirado, ouvido, vivido, recordado e partilhado, evocando todos os sentidos e emoções.
Eu, na verdade, o que eu quis apresentar é realmente como as pessoas que vivem no prédio vivem. O que é que as pessoas que vivem num prédio passam? O que é que eles sentem? O que é que eles observam? Os cheiros é exatamente o objetivo que eu tive nessa exposição. Há uma instalação, por exemplo, aí. Eu tenho quatro instalações, mas há uma instalação, por exemplo, que tem a ver com o corrolar. As pessoas que vivem no prédio, nós corrolamos. Na maior parte do tempo, nós não tomamos banho da água que sai do chuveiro, nós corrolamos. Tem uma outra instalação que eu gosto muito também, que não é uma obra minha, não é? É uma obra que já existia, foi feita pela Camille, que é cineasta, e o Jorge que produziu, e eu gostei e adaptei. Que eles tinham um outro título, fizeram para um outro propósito, mas eu olhei e disse, isso é a voz da cidade, que são os giradores e ar-condicionados a trabalhar. Nós que vivemos em prédios, é isso que nós ouvimos todos os dias. Nós acordamos com o som do gerador e dos ar-condicionados.
Como ter gerador num apartamento.
Exatamente. Mas podemos não ter dentro do apartamento, mas ver o som da cidade. Está lá no fundo. Outra coisa muito importante que eu também queria destacar aqui, e são duas peças que eu pus, que é, nós temos duas peças muito importantes para todas as pessoas que vivem na cidade de Luanda. Elas são importantes, mas eu acho que nós não damos a importância, mas, ou seja, eu tenho um amigo que diz que, na verdade, nós temos que fazer uma estátua para essas peças, esses objetos. Mas são o centro de gravidade da vida de quem vive em Luanda. São o gerador e a eletrobomba. É quando tu acordas de manhã, se uma dessas duas coisas não funciona, toda a tua vida está transtornada e está atrasada, porque um desses dois objetos não esteve conectado. Então,
e os geradores e geradores e motobombas descaracterizaram completamente os prédios, não é? E deram outro ordenamento na vida dos cidadãos que vivem nos prédios. Haviam quintais, as pessoas ocuparam tudo e qualquer espaço dos prédios para colocar as motobombas, os geradores, tirando os espaços de lazer, de recreação dos moradores nos prédios, porque tiveram que se readaptar àquele modo de vida, à falta de água, bem como também à falta de fornecimento de eletricidade.
Não, mas isso tem um pouco com aquilo que eu falei no início. Tem a ver com a questão de viver em comunidade. Eu não acho que foi só... Também, claro, foi o motivo, que foi só a falta de água que criou essas condições. Eu acho que sim, tem falta de água, mas se a nossa convivência em comunidade fosse de uma outra forma, era possível. Por exemplo, eu costumo dizer que não há necessidade, num prédio, de nós termos 5 andares, por exemplo, 2 apartamentos por andar. Vou dar um exemplo, 10 apartamentos. Não há necessidade de nós termos 10 eletrobombas. Não há necessidade de nós termos 10 giradores. É a tal questão que eu acabei de falar há pouco, da forma como nós vivemos em comunidade. E muitas dessas imagens transmitem isso. Como é que nós vivemos em comunidade dentro dos prédios? Não é? Não há necessidade de nós termos 10 giradores num prédio. Há outras formas, não é? Então, por isso é que eu há pouco falei nessa questão da cedência, do equilíbrio. É realmente, ou seja, viver em comunidade num prédio em Luanda leva-te mesmo ao extremo, não é? É preciso ter tolerância. A tolerância tem que estar mesmo... lá, porque senão, a qualquer momento...
Questionado se a exposição é uma crítica social... Ngoisa Lukombo diz que se as pessoas acharem que é uma crítica social, sentir-se-á muito confortável com isso. O fotógrafo sabe que nesta geração as pessoas pouco dialogam, faltando a educação a muita gente. Por isso, a base para a busca da solução de muitos problemas deve passar necessariamente pela educação. A ausência da conversa, do diálogo, gera conflito. A relação entre governantes e governados deve passar pelo diálogo. Quem decide por Luanda deve dar ouvido a quem vive nela.
A base dos problemas dos nossos países afetam todos os segmentos, mas eu, na minha opinião, a base é única. Eu digo educação. E eu digo porquê. Por exemplo, eu gosto de falar um pouco dentro da área onde eu me sinto confortável. Eu falo mais da minha geração do que... Não estou a dizer que eu não posso ter opinião, mas tenho alguma dificuldade em ter. Então, quando falou há pouco, por exemplo, das pessoas que ocuparam, é uma geração e é um tempo que eu não vivi. E eu respeito muito todas essas situações que aconteceram, porque realmente uma pessoa que não estava habituada e nem tinha cultura de ver num prédio de coisas. Mas eu, falando numa Luanda de hoje, numa Luanda já da minha geração, eu não sou muito a favor desse discurso, porque eu acho que nós já, eu já nasci, já existiam prédios. Então, ou seja... As dificuldades e os problemas foram criados pela formação básica que nós tivemos, que é precária, não é? E quando eu digo formação básica, é escola. Porque eu costumo dizer, uma criança que tem um ensino básico bom, normal, por exemplo, quando ele chega aos seus, vou dar um exemplo, aos seus 6, 7, 8 anos, ele sabe que ele não pode jogar água da janela. Porque ele teve uma educação básica, e não estou a falar só da educação da casa, vou falar também da educação da escola, que ele sabe que não pode fazer isso. Então, quando tu não tens isso, tens uma educação básica, uma educação precária, nós próprios começamos a cometer erros, não é? Que está ali a consequência. A consequência está ali. Começou ali. E muitas das vezes nós não nos apercebemos. Então eu digo que algumas das coisas, numa boa maioria das situações que acontecem na cidade hoje, já não têm muito a ver com essa questão toda de que as pessoas não estavam habituadas e vieram ocupar. Não é? Eu acho que hoje quem decide a cidade, um dos grandes problemas de quem decide a cidade hoje é não ouvir quem vive nela. Se tu não me escutas, não, tu achas que estás a resolver um problema para mim, não é? não estás a resolver, porque temos muito aquela questão da paternidade. Mesmo na paternidade, um pai em casa, a partir de uma o relacionamento de um pai com um filho é de conversa. Se tu decides uma coisa, se tu decides pôr uma estrada aqui, mas a minha necessidade não era uma estrada, gastaste dinheiro, não me escutaste. Então, na minha opinião, agora que a cidade está a comemorar os 444 anos, eu acho que, para mim, neste momento, um dos grandes problemas da base da cidade é quem decide, não decide para quem vive nela. Decide por outras razões. Podem ser pessoais, políticas, de outras conjunturas, mas nunca é, na minha opinião, do modo geral, nunca é olhando e ouvindo
a voz da comunidade. A voz da comunidade que vive no prédio não tem sido ouvida?
Eu acho que não. E não é só no prédio, do modo geral. É a minha opinião.
Salucombo confessa ser apaixonado pelo movimento das cidades, marcado pelo triângulo pessoas, edifícios e hábitos. Nos últimos 10 anos, registrou o movimento de diferentes cidades, como Namibe, Moxico, Uambo, Paris, Cape Town ou Luanda, local onde captou a metamorfose através de uma riqueza utópica.
Sou um fã, eu isso não escondo. Eu sou um fã do triângulo pessoas, edifícios, cidades. Eu sou um fã, não escondo. O meu trabalho está muito nessa base. Eu adoro observar pessoas, eu adoro observar cidades, adoro observar esse movimento. Depois é só separar um bocadinho, não é? Esse projeto tem uma mensagem muito própria que eu quero partilhar, que numa luta continua, por exemplo, a luta continua foi um projeto que normalmente funciona numa galeria. Este não funciona numa galeria. Não tem o objetivo de que ele funcione numa galeria.
Esta boda no cubico, para todos nós, dá pelo menos para sentir que as pessoas estão à vontade, não é?
A casa é minha. Os objetos que estão ali são meus. São os meus discos, porque é isso que acontece nos apartamentos aqui na cidade de Luanda. Nós vamos ter outros eventos aqui dentro, alguns vão ser abertos ao público, outros vão ser fechados, em que vamos ter tipo almoços de mofé, aquilo que realmente acontece num apartamento. Durante o mês aqui, eu vou, entre aspas, viver aqui.
Yeah! This is the official invitation to the concert party!
A abertura da exposição foi marcada com um verdadeiro boda, festa rija, no apartamento, com música, os quitutes da terra, a cachupa, o franguité, cabrité, o barril do fino e muita conversa entre os presentes. Ngoi defende que os seus projetos são sempre partilha e uma ponte para o debate. Diz gostar muito da conversa e do que ela gera.
Sou um fã, eu isso não escondo. Eu sou um fã do triângulo pessoas, edifícios, cidades. Eu sou um fã, não escondo. O meu trabalho está muito nessa base. Eu adoro observar pessoas, eu adoro observar cidades, adoro observar esse movimento. Depois é só separar um bocadinho, não é? Esse projeto tem uma mensagem muito própria que eu quero partilhar, que numa luta continua, por exemplo, a luta continua foi um projeto que normalmente funciona numa galeria. Este não funciona numa galeria. Não tem o objetivo de que ele funcione numa galeria.
Esta boda no cubico, para todos nós, dá pelo menos para sentir que as pessoas estão à vontade, não é?
A casa é minha. Os objetos que estão ali são meus. São os meus discos, porque é isso que acontece nos apartamentos aqui na cidade de Luanda. Nós vamos ter outros eventos aqui dentro, alguns vão ser abertos ao público, outros vão ser fechados, em que vamos ter tipo almoços de mofé, aquilo que realmente acontece num apartamento. Durante o mês aqui, eu vou, entre aspas, viver aqui.
Ngoi Salucombo, fotógrafo, e a exposição Boda no Meu Cubico. retratos das comunidades que vivem nos prédios da Baixa da cidade capital. Decorre de 24 de janeiro a 24 de fevereiro na Casa Rede, prédio 47, na Avenida Brasil. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que estamos também no Facebook e no WhatsApp, através do qual podem conversar connosco, e o número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 16 de fevereiro de 2020. Votos de um bom domingo para todos. Agora a música, as vozes de Paulo Flores e Yuri da Cunha, Nigila e da Kanga. É Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 16 de janeiro de 2020. É domingo, votos de um bom domingo para todos. A Voz da América está a transmitir desde Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo estamos na ZFM. Estamos ainda na Guiné-Bissau em FM, em Buba com a Rádio Papagaio em Gabu. Estamos em FM com a Rádio Sitchanouco, a Leste FM também. Estamos ainda em Bissau com a Rádio Pidjigiti. E estamos com a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar sobre o coronavírus com a doutora Graça Matezinha. A seguir, a Daniela Steska vai conversar com um amigo ouvinte. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez convosco, João Santa Rita. A caminho de Angola, o secretário de Estado americano Mike Pompeo terminou hoje uma visita ao Senegal, onde discutiu o papel dos Estados Unidos em questões de segurança em África. As conversações surgem numa altura em que o Departamento de Defesa americano está a fazer uma revisão da colocação das suas forças em redor do mundo, ao abrigo do qual deverá haver uma redução de forças americanas no continente, mas não uma retirada completa. Pompeo disse que o Departamento de Defesa está a rever as forças americanas na África Ocidental para garantir o que chamou de um nível adequado de forças americanas na zona. Os Estados Unidos já doaram mais de 106 milhões de dólares em ajuda de segurança ao Senegal desde 2014. No Senegal, Pompeo manteve conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros Amadou Ba e também com o presidente Macky Sall. Antes da chegada de Pompeo, Sall disse que uma retirada americana seria um erro e poderia ser mal entendida pelos dirigentes africanos. Pompeo deverá estar na capital angolana amanhã, segunda-feira. As autoridades chinesas disseram que pelo terceiro dia consecutivo se registou uma queda no número de novos casos do coronavírus. A Comissão de Saúde disse que se registaram 2.009 casos da doença, hoje uma descida dos 2.600 registados ontem. O número de mortes aumentou para 1.665, com 142 mortes registadas no domingo. Um porta-voz disse que o número de casos severos da doença está também a diminuir. A Organização Mundial de Saúde avisou, no entanto, que é impossível prever qual é a direção que a epidemia vai seguir. O ministro da Saúde do Japão apelou ao público para evitar multidões e ajuntamentos não essenciais para se impedir o alastramento do coronavírus no país. Katsunobu Kato avisou que o país entrou numa nova fase na luta contra o vírus, que infectou quase 60 pessoas no Japão até agora. Kato disse que casos registados sem uma clara cadeia de transmissão e que envolvem pessoas que não se deslocaram à China, significa que a batalha contra o coronavírus entrou numa nova fase. O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas avisou que as infecções domésticas vão continuar, acrescentando que o país está apenas no início do alastramento da doença. Vários rockets atingiram hoje uma base iraquiana onde estão estacionados soldados americanos perto da embaixada americana em Bagdad. Um porta-voz da coligação internacional disse que não se registaram baixas. As autoridades militares iraquianas disseram que 3 rockets Katyusha foram disparados contra a chamada Zona Verde de Bagdá, um enclave de alta segurança onde está situada a embaixada americana e a base, bem como edifícios governamentais, escritórios da ONU e outras embaixadas. Um 4º rocket atingiu uma zona controlada por uma organização militar incorporada no Estado iraquiano. Ninguém revistou responsabilidade pelo ataque.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 16 de fevereiro de 2020. Em nome de todos, os votos de um bom domingo. Não esqueça, pode ouvir-nos também na internet em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, à sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos agora falar do assunto de momento em termos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos falar sobre o coronavírus. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar do coronavírus, vamos falar de novo do coronavírus. Isto porque continua a ser uma ameaça de saúde mundial, as pessoas continuam a morrer, há novos casos todos os dias. Doutora, e as pessoas continuam-se a perguntar como é que se transmite este vírus que afeta, parece, mamíferos e pássaros, por assim dizer.
Olha, de facto, Ana, estamos perante uma daquelas situações que constitui uma ameaça à saúde global, não é? Exatamente porque essa é uma doença de muito fácil transmissão. Então, todos nós estamos, de alguma forma, em risco, porque é uma doença que se transmite muito facilmente e todos nós temos que tomar as medidas necessárias para poder prevenir essa doença. É verdade que, a nível global, felizmente, a nível do continente africano, ainda não foi registrado nenhum caso até agora, mas todo cuidado é pouco, não é? Não sabemos até quando essa epidemia vai durar. E já sabemos que as suas consequências não são nada boas. Então, essa é uma daquelas doenças, é uma doença que afeta o sistema respiratório, não é? E como qualquer outra doença do sistema respiratório, a sua principal fonte de transmissão é de pessoa para pessoa. Portanto, estamos a falar de transmissão através de... Quando a pessoa espirra e aquelas gotículas do espirro
ficam no ar.
Exatamente, saem da pessoa infectada e ficam no ar, qualquer outra pessoa pode contrair a doença. Mas também a tosse é uma das formas de transmissão da doença e o contacto também com pessoas que tenham sido expostas a esse vírus. Eu muitas vezes... faço disso uma piada, mas é uma situação real. Nós temos muito o hábito de estar muito perto das pessoas, dar beijinhos a qualquer pessoa quando nós encontramos. E nós não sabemos se essa pessoa está a incubar algum vírus ou não. E por causa do coronavírus pode ser um risco também essa prática de estarmos a dar beijinhos, o aperto da mão e levarmos a mão à cara. Então essa é uma daquelas coisas que temos que sempre tentar evitar. E sempre que nós pudermos, temos que lavar as mãos, temos que evitar levar as mãos para a cara, temos que evitar estar em sítios muito, muito fechados ou sítios com pouca ventilação, porque nunca se sabe o que é que pode existir nesse meio ambiente.
Aliás, uma das coisas que se diz, doutora, é que no hemisfério norte, como se está no inverno e as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, dentro de casa, é mais fácil este tipo de transmissão deste tipo de doenças, por exemplo, do aparelho respiratório, do que é no verão, quando o tempo está mais quente e as pessoas têm a tendência a estarem fora de casa. Portanto, aqui está uma das formas de transmissão. Doutora, formas de transmissão que acabámos de falar, talvez melhor seria também como é que nós podemos evitar isto, uma vez que está frio aqui no hemisfério norte, a gente não podemos andar na rua. Mas não é só isso, há outras regras, por assim dizer, básicas que as pessoas poderão seguir.
Olha, Ana, um dos primeiros aspectos que nós temos que ter em atenção é a questão do que se diz proteger a nossa tosse. Não é? Proteger a nossa tosse quer dizer quando nós vamos tossir ou quando vamos espirrar, temos que usar um lenço ou usar o cotovelo, não é? Para evitar que essas gotículas possam espalhar-se pelo ar. e essa é uma responsabilidade individual e é uma prática que nós temos que ter, quer seja por causa do rotavírus ou qualquer outra infecção respiratória. Esse é o primeiro aspecto. E depois, podemos sempre usar uma máscara ou um lenço para tapar a boca e o nariz, principalmente quando estamos nesses locais em que não sabemos qual é a situação, nós temos que tentar no máximo tapar a boca e o nariz. E depois tem as medidas de higiene, que são medidas básicas que nós temos que observar, como lavar sempre as mãos com água e sabão, nós temos que lavar bem os utensílios domésticos, estou a falar de pratos, copos, chávenas e colheres. Nós temos que tentar sempre garantir uma boa ventilação dos espaços onde nós estamos, principalmente espaços em que congregam muitas crianças ou muitos idosos, porque esses têm o sistema imunológico mais enfraquecido, não é? Mais frágil. Então essas pessoas tendem a ser as primeiras a desenvolver sintomas e também doença grave. Então nós temos que tentar garantir uma ventilação desses locais. Mas também aqui um outro aspecto que é importante referir, porque acredita-se que uma das origens desse vírus tem a ver com o consumo de certos alimentos. Aconselha-se que as pessoas cozinhem bem a carne e os ovos. E depois, se a pessoa tiver feito uma viagem para algum país, principalmente os países onde já há notificação de casos de coronavírus, é importante que essas pessoas fiquem em quarentena. E o que quer dizer que tem que ficar pelo menos 14 dias desde que chegam ao país, em regime de isolamento para evitar qualquer contágio, porque uma particularidade que tem o coronavírus é que a pessoa pode não sentir nada, pode não ter sintomas, porque a doença ainda está em incubação, mas estar a transmitir a outras pessoas. E, aliás, hoje foi emitida uma informação que a incubação do coronavírus pode até superar os 14 dias. Portanto, é muito importante que nós, pelo menos, observemos esse isolamento de 14 dias. E depois, por fim, importa dizer que para qualquer situação que uma pessoa que tenha recentemente viajado, apresentar-se com febre, tosse seca, secreção nasal, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas e vômitos, essa pessoa tem que ir a uma unidade sanitária próxima. Em alguns locais foram identificadas unidades sanitárias específicas, então a pessoa tem que se dirigir a essa unidade sanitária específica, mas nos casos onde não foi identificada nenhuma unidade sanitária para atender esses casos especificamente, qualquer unidade sanitária poderá apoiá-lo, pelo menos para fazer o diagnóstico de uma doença ou descartar o coronavírus.
Doutora, um dos problemas com o coronavírus e com outros vírus é os sintomas, muitos dos sintomas são muito parecidos, por exemplo, com uma constipação, com uma gripe, e as pessoas poderão pensar, isto vai passar, e tomam os medicamentos, muitas vezes que compram na farmácia, compram em supermercados. O que é que diferencia este vírus de outros, por assim dizer, talvez mais comuns, com que nós nos confrontamos?
Olha, o primeiro aspecto, Ana, é que apesar dos sintomas serem parecidos, os sintomas de coronavírus tendem a ser mais fortes, mais intensos. Falo, por exemplo, da febre. A pessoa pode se apresentar com uma febre bastante alta, entre 38 e 39 graus Celsius, e vai se sentir bastante debilitada. Então, são algumas dicas que a pessoa pode começar a prestar atenção e ver se procura ajuda médica. Mas também nós sabemos que em casos de uma gripe normal, depois de 2, 3 dias a pessoa começa a sentir-se bem melhor. Mas no caso do coronavírus, há uma tendência da pessoa sentir-se mais prostrada ou mais doente por mais dias. Então, essa é uma das formas, apesar de ser uma forma muito, não é muito específica, mas é uma das formas que pode ajudar a pessoa a suspeitar que trata-se de qualquer fosse outra doença e não uma gripe, uma simples gripe.
Uhum.
Então, se a pessoa sentir que os sintomas são acima dos sintomas comuns que essa pessoa tem, tem que procurar ajuda médica. E ainda por cima, se essa pessoa tiver história de viagem, é mais do que mandatório procurar ajuda médica para poder descartar essa doença.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Estivemos hoje a falar do coronavírus, que continua a ser uma emergência médica mundial. Os casos continuam a avolumar-se, apesar de se dizer que poderá haver algum progresso quando o tempo aquecer, e nós já sabemos, já falámos disso com a doutora Graça Matzinha. Nós vamos despedir-nos, não sei entre vos convidar, se tiverem uma pergunta de saúde para a doutora Graça Matzinha ou um tema específico que queiram que a doutora Graça responda, não se esqueçam, enviem-nos através do WhatsApp mais 1-908-652-4584 e teremos todo o gosto em entregá-lo à doutora Graça para que ela possa responder. Se preferir ficar como anónimo, nós também iremos honrar esse pedido. Portanto, vamos voltar para a semana, doutora. Até lá, uma boa semana, saúde para todos, para si também, doutora. E, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. E lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E ao encontro do ouvinte, a Daniela Steschi vai falar com o nosso amigo guineense Boco Silva.
Pai está informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje nós vamos falar sobre educação e oportunidades para estudantes guineenses que estão interessados em estudar em outros países. Quem vai contar tudinho pra gente é Boco Silva, promotor de protocolos de cooperação. Seja bem-vindo!
Olá, Dani, muito obrigado mais uma vez. Antes de mais, quero agradecer, né, nesse sentido de podermos reaver todo o assunto e toda a vivência que os alunos tiveram durante esses 2 anos, seja em Bragança, seja em Porto Alegre, seja em Castelo Branco e seja em Tomar.
Uma das coisas que eu mais gosto aqui no nosso programa é quando a gente fala de oportunidade para os jovens. E, Boco, desde 2018, estudantes da Guiné-Bissau estão sendo beneficiados por protocolos de cooperação assinados entre o Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude e Desporto da República da Guiné-Bissau, com instituições de ensino técnico e superior dos distritos portugueses de Bragança, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. Esses acordos são oportunidades que garantem vagas em instituições, né, de ensino superior a preços reduzidos. Quer dizer, então, que não são bolsas de estudo, né? Então, agora, eu queria saber uma atualização desses estudantes, né? Como é que estão esses estudantes? Quantos estudantes estão em Portugal? Como é que eles estão se saindo aí, já que já estamos indo para quase o segundo ano?
Exatamente. Neste momento temos cerca de 303 alunos no seu todo. A Bragança possui cerca de 113 alunos guineenses, Guarda possui 43, Porto Alegre possui 25 alunos e Castelo Branco, com a vinda dos alunos ainda este ano, reforçou num total de 67 alunos. Ao todo, 303 alunos no seu todo. E a nível da dificuldade que eles estão a sentir é quase sempre aquela mesma que eu costumo frisar no início, que é a dificuldade da língua que eles deparam logo no início quando chegam, a dificuldade financeira e também o clima em si, que é um dos fatores que mais dificulta na estadia deles em Portugal.
Boco, eu sei que você tem hoje uma notícia muito boa para partilhar aqui com a gente sobre uma estudante do mestrado. Conta tudo.
É de um enorme prazer e satisfação que eu digo isso. E pronto, senti na pele daquilo que a Cláudia mostrou. Ela foi nomeada a melhor aluna do curso do mestrado. E para nós aquilo foi unânime. É algo que eu penso que todos os jovens, bem sabendo das dificuldades que eles sentem aqui, mas no fundo, se trabalharem no duro, conseguem sempre ultrapassar as dificuldades E olha, e chegaram ao cargo mesmo que a Cláudia chegou. Cláudia, mais uma vez, está de parabéns. E como eu disse anteriormente, é sempre um prazer e é sempre um enorme gosto.
Agora me explica um pouquinho mais sobre os cursos, sobre as vagas. Os estudantes podem se inscrever para qualquer vaga ou vocês estão priorizando certos cursos?
Inicialmente, pronto, quando o projeto começou em 2018, pronto, em si existe aquela forma de se inscrever em tudo que é curso ao seu entender, mas hoje em dia nós já estamos a tentar criar somente cursos para que possa ser vantajoso para nós na Guiné. Por exemplo, estamos neste momento a valorizar mais a questão da saúde, estamos a tentar meter mais jovens na área da saúde, porque nós já sabemos como é que funciona, como é que nós estamos a nível da saúde na Guiné-Bissau, e também estamos a atacar na área de educação infantil, porque é de lá que se começa para que no futuro possa chegar mais longe.
Você está nesse momento em Paris, né, trabalhando para assinar acordos de cooperação entre a Guiné-Bissau e países de língua oficial francesa. O que você pode revelar neste momento sobre esse projeto?
Pronto, esse é um projeto mais a nível pessoal, que eu estou a desenhar com o meu grupo. Nós queremos abrir a mesma parceria aqui com a zona francófona e trabalhar com eles na vinda dos alunos também aqui, porque nós já sabemos que a África em si e todo aquele conjunto que provém da educação, a carência em si da educação afeta no seu todo. Por isso é que nós queremos trabalhar também com os alunos que estão cá em França e dão a desenhar. Não posso aprofundar muito mais, Dani, peço desculpa por isso, porque ainda estamos a elaborar, não posso adiantar muito mais. Só tenho que dar mais ou menos um parecer.
Sem problemas. Agora eu sei que você não trabalha sozinho, não. Boco, quem que faz parte da sua equipa?
Tenho o próprio contabilista Emelson Paz, já trabalhava no Ministério da Justiça da Guiné. Agora também veio para Portugal e pronto, gostou do projeto em si que estamos a desenvolver. Tenho a minha Fatu, que me acompanha sempre, peço desculpa por estar a utilizar dessa forma, é a Fatu Matabalde, sempre acompanhou-me desde quando eu era presidente da associação, por aí fora. Tenho o Ibrahim Mutaro, que é um dos jovens também que veio em 2018. Ele é o assistente administrativo, ele é que me ajuda com toda a papelada. Quando não estou presente, por exemplo, neste momento em Portugal, ele é que me está a virar com os documentos. Tenho o gestor da informática, que é o Berloy, o Eloy. Ele é que desenha todo o corpo da plataforma dos alunos, da inscrição deles e tudo mais. É um grupo muito dinâmico, é um grupo que eu penso que eles vão nos ajudar e vão ajudar muitos na Guiné. E pronto, eu podia ter escolhido as pessoas que já estavam cá, mas não quis escolher realmente aquelas pessoas que passaram essas dificuldades, são todos do mestrado, e estão a viver essa vida agora comigo e vão aprender cada vez mais. Pretendo trazê-los daqui para a França para continuarmos a trabalhar nesse sentido.
Boco, olha, gosto muito do seu trabalho, desejo muita sorte para você aí, para os estudantes da Guiné-Bissau também, e você sabe que a porta está sempre aberta aqui na Voz da América.
Muito obrigado, Dani, mais uma vez, muito obrigado, é sempre bom ter essa oportunidade que a Dani cria para nós, e saber que a Guiné em si também tem jovens capazes, e não só aquela desgraça que nós costumamos ler todos os dias, Dani.
Obrigada, Dani. Vamos ficar agora com música por sugestão do nosso amigo Boco Silva. Vamos ficar com Justin Delgado e Tempo Muda.
Vive na praça de império. Convive na cirotunda. Malvadeza toma conta de chumbe. Com
simplicidade, com singularidade, toma conta de corpo inteiro. Com nobreza, amizade, por ir passeio. Com sinceridades, ai, toma conta de glória. Respira fundo.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 16 de fevereiro de 2020. Para todos, a continuação de um bom domingo. Amanhã aqui estaremos de novo para mais notícias do mundo e, acima de tudo, da África Lusófona. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.